amiga, seja muito bem-vindo ao República dos Bananas. Hoje no episódio aí que você pode reparar que é um pouco diferente, né? Hoje eu não tô com o Eduardo, como dá pra você reparar, e hoje eu também não vou falar muita coisa não, tô só introduzindo pra vocês que vão escutar. Hoje a estrela é Denise Guaranha, professora de literatura, que deu uma palhinha aqui pra gente, deu uma ajudinha pra gente pra manter o feed do República sempre ativo. E ela vai falar um pouco pra vocês sobre literatura, obviamente, inaugurando esse quadro novo do República dos Bananas. Hoje, começando com Vinícius de Moraes, grande compositor, cantor, poeta brasileiro. Então, fique aí com Denise Guaranha. Eu volto no finalzinho para pedir aí para você assinar o feed do podcast, para você mandar para seus amigos. E é isso. Pode curtir Denise Guaranha com vocês.
Olá, meu nome é Denise Guaranha e eu vou falar hoje, como professora de literatura, de um poeta modernista da geração de 1930, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é muito conhecido, principalmente por suas músicas. Ele conseguiu trabalhar nas duas frentes, não é? Ele fez poesia e música. E muitos chegavam ao Vinícius de Moraes por meio da música e outros acabavam chegando no Vinícius de Moraes por meio da poesia. E, de certa forma, por conta aí das questões musicais, ele aproximou a poesia, popularizou a poesia através da sua música. Nós vamos conhecer um pouquinho a vida do Vinícius de Moraes. Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Ele era filho de um funcionário público e poeta, o senhor Clodoaldo Pereira da Silva, e de uma pianista chamada Dona Lídia Cruz. Desde cedo, mostrou bastante interesse pela poesia. Estudou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, no Rio de Janeiro, onde fez toda a sua formação. Depois, participando desse colégio, né, estudando nesse colégio jesuíta, ele participou do coral, da igreja, desenvolvendo suas habilidades musicais, e em 1928 ele já fazia as suas primeiras composições. Em 1929, Vinícius de Moraes iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. E em 1933, época em que ele começará a ser bastante conhecido, e também é o ano de sua formatura, ele publica o seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Na verdade, ele se formou em Direito, mas ele não exerceu a advocacia. Ele trabalhou como representante do Ministério da Educação no período da censura cinematográfica até 1938. Então ele recebeu uma bolsa de estudos e foi para Londres estudar literatura inglesa na Universidade de Oxford. Trabalhou na BBC Londrina. Em 1940 ele começou sua carreira jornalística, começou a escrever no jornal Amanhã, do Rio de Janeiro, escrevendo como crítico de cinema. Mas a sua principal profissão ele começaria em 1943, que era a diplomacia. Ele fez concurso para diplomata e ele vai para os Estados Unidos, então, assumindo o posto de vice-cônsul em Los Angeles. Ele serviu, representou o Brasil em Paris, a partir de 1953, foi para Montevidéu em 1959, novamente Paris em 1963. Ele volta definitivamente ao Brasil em 1964, ano em que o governo militar, a ditadura, começa a se impor. Em 1968, ele foi aposentado compulsoriamente, obrigado a se aposentar, pelo AI-5, Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso, estabeleceu a ditadura, e os artistas, os intelectuais que não concordavam com isso, muitos foram exilados. O Vinícius de Moraes foi obrigado a se aposentar, porque já nessa época o Vinícius de Moraes gostava muito de compor, né, música, samba, e passava muitas noites, então, em bares, fazendo, não é, compondo músicas em pedacinhos de papel, batucando na mesa com caixinhas de fósforo, e os militares acharam que isso não pegava bem para um representante do Brasil. E assim, por conta da sua vida mais livre, da sua vida ligada às questões artísticas, compondo músicas, bebendo, fumando e reunindo os amigos em mesas de bar, o Vinícius de Moraes, então, foi obrigado a se aposentar. Ele ficou bastante chateado, mas ele pôde finalmente se dedicar totalmente à música. Em 1956, o Vinícius de Moraes publica uma peça teatral chamada Orfeu da Conceição, que foi encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Toda a trilha sonora da peça foi feita por Vinícius e Tom Jobim. Orfeu da Conceição é uma peça teatral em que o Vinícius faz uma adaptação da peça, do mito, né, de Orfeu e Eurídice, e ele faz a adaptação para o Morro do Rio de Janeiro. E ele e Tom Jobim fazem então todo a trilha sonora. Nesse mesmo ano, um cineasta francês chamado Marcel Camus transformou essa peça teatral em filme. E esse filme fez um enorme sucesso internacional, ganhou a Palma de Ouro em Cannes e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em Hollywood no ano de 1959. Bom, de volta ao Brasil, Vinícius de Moraes vai se entregar então à poesia e à música. As parcerias de Vinícius são muito conhecidas. O último parceiro, Toquinho, foi parceiro de Tom Jobim, Baden Powell, João Gilberto, Francis Raime, Edu Lobo, Carlos Lira, Chico Buarque e, principalmente, ele estava junto com Tom Jobim, junto com João Gilberto, no momento em que surgiu a nova batida, o novo ritmo, que se chamou Bossa Nova. A música Garota de Ipanema, que foi escrita em 1962, com letra do Vinícius de Moraes e música de Antônio Carlos Jobim, é praticamente um hino nacional. Em qualquer lugar do mundo, você está sujeito a ouvir uma versão de Garota de Ipanema. Essa música já foi gravada em inglês, já foi gravada pelo Frank Sinatra, foi gravada por Tony Bennett, foi gravada por Amy Winehouse.
Mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.
E daí, a Bossa Nova caiu no gosto popular e também no gosto internacional. Bom, por quê? Os cantores de rádio, que eram os músicos e os que faziam sucesso na época, não é? O rádio era o grande veículo dos artistas, principalmente na área da música, tinham uma certa tradição ligada à ópera. E também, como a tecnologia era muito precária, para ser cantor tinha que ter um vozeirão, né? Uma voz de locutor de rádio. Então, se vocês se lembrarem dos cantores lá do tempo dos avós de vocês, não é? Eles têm uma voz muito potente, muito forte. O A bossa nova vai trazer, vai quebrar esse paradigma, não é? João Gilberto, se nós pensarmos bem, tinha uma voz muito... não era uma voz potente, como diria o Chico Buarque, é uma voz chinfrim. E outra coisa que eles vão trazer, não é? As músicas também cantadas, os boleros, os tangos, eram músicas muito dramáticas, exageradas, e a bossa nova também vai trazer algo mais suave, algo que lembra muito o ambiente brasileiro, verão, tropical, barquinhos no mar. A temática vai ser mais suave, a maneira de cantar vai ser mais suave, mais intimista. A gente fala a música é tipo um banquinho e um violão, não é? Hoje nós chamamos isso de acústico, mas na época era uma inovação. Além do que, a bossa nova trouxe uma inovação no ritmo. O samba era muito forte, com uma marcação muito forte, um ritmo muito forte, e estava muito ligada aos morros, né? A música estava muito ligada aos morros do Rio de Janeiro, à música negra. A bossa nova vai amenizar essa batida do samba, misturando com o jazz. Jazz também é uma criação dos negros, né? Mais negros norte-americanos, e tem uma batida mais suave. E isso conquistou o gosto popular, além de despertar também o interesse do mercado internacional. O samba era mais difícil de dançar e de tocar, né, por conta do ritmo. A bossa nova era mais suave e era um ritmo um pouco mais fácil de digerir para o público internacional. Foi um sucesso estupendo. A partir da bossa nova foi uma revolução, então, na música. Menos força, mais tranquilidade, uma música mais suave, de gosto internacional. E o Vinícius de Moraes, então, foi o compositor do primeiro disco gravado, considerado, né, o marco aí do início da bossa nova, que era Chega de Saudade. Inclusive, a música Chega de Saudade é do Vinícius de Moraes.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser.
E daí ele não para mais, não é? Ele vai participar de shows, ele vai ser muito premiado, ele vai viajar pelo mundo inteiro, vai fazer as parcerias maravilhosas. Em 1961, ele vai compor uma música chamada Rancho das Flores, baseada numa música clássica bastante conhecida, Jesus, Alegria dos Homens, de Sebastian Bach. Neste mesmo ano, junto com Edu Lobo, ele vai compor a música Arrastão, que vai ganhar o primeiro lugar do Festival Nacional de Música Popular Brasileira. Muito famoso também, muito visto e documentado na TV. Vinícius vai fazer também trabalhos para a infância. Todos devem conhecer o álbum Arca de Noé. Quem nunca ouviu as músicas dos bichos ou leu os poemas que falam de bichos para as crianças, Arca de Noé, e que foi musicado, então, juntamente com o Toquinho, e virou também especial para a televisão. Bom, apesar de Vinícius de Moraes, então, ser da segunda fase do modernismo, da geração de 1930, ele não é regionalista, apesar de ser muito marcado por a vida no Rio de Janeiro, não é? A vida carioca. Vinícius de Moraes não era engajado politicamente, vamos dizer assim, mas ele fez poesias e fez poemas muito importantes ligados a questões históricas e sociais. Vocês já devem ter ouvido o poema Rosa de Hiroshima, que foi musicada pelo grupo Secos e Molhados nos anos 70. Rosa de Hiroshima foi escrita, essa poesia, esse poema foi escrito em 1954, mostrando, não é, o susto, a indignação e o choque do poeta diante da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki.
Pensei nas crianças mudas telepáticas, pensei nas meninas cegas e inexatas.
Em 1956 também ele publicou um poema chamado Operário em Construção, muito conhecido também por falar, então, do construtor, do pedreiro, daquele que constrói a cidade, que constrói as coisas e não tem noção do poder do seu trabalho. Então, ele tinha, sim, um engajamento social. Vinícius de Moraes se casou 9 vezes. Ele gostava muito de viver apaixonado, ele vai gostar muito de falar do tema do amor, das mulheres. Então, ele se casou 9 vezes e teve 5 filhos. E Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de julho de 1980, devido a problemas decorrentes de muita bebida, muito cigarro, né, e de uma vida indisciplinada, né? Uma vida bastante curtida, né? O Vinícius gostava de curtir a vida com muita liberdade e se entregava, então, a cada novo amor, ele se entregava de cabeça, até que se esgotava, ele se separava e dali um tempo ele se casava novamente, e assim o Vinícius viveu amando a vida toda. Bom, ele produziu muitos livros, os primeiros livros, Caminho para a Distância, Forma e Exegese. A partir de Ariana Mulher, ele começa a dar umas pitadas de sexualidade nos seus poemas, ele começa a falar de amor, ele começa a falar de mulheres, e assim ele vai realmente encontrar o seu caminho. Ele escreveu poesia, escreveu crônicas também, escreveu então infantil, e na área da música ele ficou extremamente conhecido. O Vinícius também ficou muito conhecido por causa dos seus sonetos: Soneto da Fidelidade, Soneto da Separação, Soneto do Amor Maior. Ele tinha essa vocação, essa facilidade em fazer sonetos, que é uma forma clássica de poesia. É aquele poema mais racional, que é composto de 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos e 2 de 3, então 2 quartetos e 2 tercetos, então a moda de Camões. Porém, a temática do Vinícius de Moraes é mais variada e adequada, então, ao seu período de vida, né, os assuntos referentes à época em que ele viveu. Então, vamos lá. Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto de Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. E quem não conhece as músicas tão famosas do Vinícius, além de Garota de Ipanema? Eu sei que vou te amar.
Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar.
A felicidade.
Tristeza não tem fim. Felicidade, sim.
O poema O Dia da Criação, que ele incluía nos shows para que as pessoas tivessem, né, conhecessem aí os seus poemas, misturando poesia e música. Vinícius gravou também uma enorme quantidade de discos de vinil, inclusive fazendo trilha sonora para várias novelas. A primeira versão da novela O Bem-Amado, a trilha sonora toda é dele, juntamente com o Toquinho. A trilha sonora da novela Fogo Sobre Terra, também as duas da Globo, também teve trilha sonora de Vinícius de Moraes e Toquinho. Mas ele fez parcerias outras, né, com Dorival Caymmi, com cantores internacionais. Ele fez gravações de discos em italiano, em inglês. Diversas novelas já tiveram a música de abertura com músicas do Vinícius de Moraes. Enfim, Vinícius de Moraes, quem nunca ouviu Regra 3, quem nunca ouviu As Cores de Abril, quem nunca ouviu Tarde em Itapuã, quem nunca ouviu A Tonga da Mironga do Cabuletê. Aí é um samba mesmo, que fez muito sucesso nos anos 70 e que trazia essa frase na língua africana, né? E causou muita curiosidade e fez muito sucesso, então, nesses anos de 1970. Para terminar, eu vou falar para vocês, vou ler um poema. Quando eu era adolescente, eu me impressionava muito com ele, gostava muito desse poema, apesar de ser muito trágico, e que se chama Balada das Duas Mocinhas de Botafogo. Ele foi publicado no Rio de Janeiro em 1935 e depois virou filme, né? Virou um filme a respeito dessa história, dessa balada das duas mocinhas. É a história de duas meninas que vivem num bairro do Rio de Janeiro. O pai as abandona, a mãe fica sozinha com as duas. A mãe também adoentada, não dá muita atenção para as meninas. E elas acabam tendo então que se prostituir, até para dar sentido para a vida vazia que viviam. Alguns assuntos do Vinícius de Moraes, nós podemos perceber que são muito marcados, são muito pontuais, não é? São marcados muito pela época em que ele viveu. Hoje, ouvindo músicas do Vinícius ou lendo os poemas, nós podemos até olhar traços assim, de um certo machismo, não é? Atribuem ao Vinícius de Moraes a frase que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Só que isso deslocado do texto parece estranho e causa um certo desconforto, né? Principalmente para o público feminino, mas ele também tem gravado em disco, né, textos dizendo que a mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que seja só perdão. Então, hoje em dia nós vemos alguns traços, mas traços também que têm relação com a época em que ele viveu. Na época em que ele viveu, a maioria das mulheres achava, né, que isso era um elogio e não propriamente machismo, né? Mas vocês que têm bastante espírito crítico, vocês podem formar a opinião de vocês. Então vamos lá. Balada das duas mocinhas de Botafogo. Eram duas menininhas, filhas de boa família, uma chamada Marina, a outra chamada Marília. Os 18 da primeira eram brejeiros e finos, os 20 da irmã cabiam numa mulher pequenina. Sem terem nada de feias, não chegavam a ser bonitas, mas eram meninas moças, de pele fresca e macia. O nome ilustre que tinham, de um pai desaparecido, nelas deixara a evidência de tempos mais bem vividos. A mãe pertencia à classe das largadas de marido. Seus 8 lustros de vida davam a impressão de mais 5. Sofria muito de asma e da desgraça das filhas, que, posto boas meninas, eram tão desprotegidas e, por total abandono, davam mais do que galinhas. Casa de porta e janela era sua moradia, e dentro da casa aquela mãe pobre e melancolia. Quando à noite as menininhas se aprontavam para sair, a loba materna uivava suas torpes profecias. De fato, deve ser triste ter duas filhas assim, que nada tendo a ofertar, em troca de uma saída, dão tudo o que têm aos homens, a mão, o sexo, o ouvido e até mesmo, quando instadas, outras flores do organismo. Foi assim que se espalhou a fama das menininhas, através do que esse disse e do que aquele diria. Quando a um grupo de rapazes à noite não era madrinha e a caça de mulher grátis resultava-lhes maninha, um deles qualquer lembrava de Marília e de Marina. E um telefone soava de um constante toque cínico no útero de uma mãe e suas duas filhinhas. Oh, vida torva e mesquinha, a de Marília e Marina! Vida de porta e janela, sem amor e sem comida. Vida de arroz requentado e média com pão dormido. Vida de sola furada e cotovelo puído, com seios moços no corpo e na mente sonhos idos. Marília perder o seu nos dedos de um caixeirinho, que o que dava em Coca-Cola cobrava em rol de carinho. Com 14 anos apenas, Marina não era mais virgem. Abrira os prados do ventre a um treinador pervertido. Embora as lutas do sexo não deixem marcas visíveis, tirante as flores lilazes do sadismo e da sevícia, às vezes deixam num plexo uma grande náusea íntima e transformam o que é de gosto num desgosto incoercível. E era esse bem o caso de Marina e de Marília. Quando sozinhas em casa, não tinham com quem sair. Ficavam olhando paradas, as paredes carcomidas, mascando bolas de chicles, bebendo água de moringa. Que abismos de desconsolo ante seus olhos se abriam ao ouvirem a asma materna silvar no quarto vizinho. Os monstros da solidão uivavam no seu vazio. E elas então se abraçavam, se beijavam e se mordiam, imitando coisas vistas e vividas, enchendo as frondes da noite de pipilares tardios. Ah, se o sêmen de um minuto fecundasse as menininhas e nelas crescessem ventres mais do que a tristeza íntima. Talvez, de novo, o mistério morasse em seus olhos findos e nos seus lábios enconhos enflorescessem sorrisos. Talvez a face dos homens se fizesse de maligna na doce máscara pensa do seu sonho de meninas. Mas tal não fosse o destino de Marília e de Marília. Um dia que a noite trouxe, coberto de cinzas frias, como sempre acontecia quando achavam-se sozinhas. No velho sofá da sala, brincaram-se as menininhas. Depois se olharam nos olhos, nos seus pobres olhos findos. Marina apagou a luz. Deram-se as mãos, foram indo. Pela rua transversal, cheia de negros baldios, às vezes pela calçada, brincavam de amarelinha, como faziam no tempo da casa dos tempos idos. Diante do cemitério, já nada mais se diziam. Vinha um bonde a 9 pontos. Marina puxou Marília. E diante do semovente, crescendo em luzes aflitas, num desesperado abraço, postaram-se as menininhas. Foi só um grito e o ruído da freada sobre os trilhos. E por toda a parte o sangue de Marília e de Marina.
Então foi isso, muito obrigado a você que acompanhou esse grande episódio de Denise Guaranha, que voltará aqui pro feed do República dos Bananas. Você pode ficar atento, porque vai ter mais Denise para vocês escutarem. Se você gostou, manda pros seus amigos, compartilha, é fundamental pra gente o compartilhamento. E não esquece de assinar o feed desse podcast para você não perder os outros podcasts que a gente vai lançar. Também não esquece de ativar o feed do outro podcast da família Zumaitech de podcasts, o Resumo News, que é um podcast diário em que a gente, no caso eu, né, eu, Matheus, eu comento as notícias mais interessantes aí de comentar em um dia específico aí, qualquer dia que você queira, de segunda a sexta, tamo aí. É isso, vou ficando por aqui, beijo pra vocês, tchau!